Bom dia, pessoal. Bom dia, mestre. Vamos fazer um chat. Sextou? Estamos abertos aqui a pergunta de vocês, porque como não tem balanço, não tem nenhuma notícia assim mais interessante. Vamos esperar as perguntas de vocês. Bolsa hoje está morna, né? Veio varejo, veio bom, serviços veio bom também. Foi que eu estava comentando com vocês durante o mês de dezembro, acho que, né? Comecinho de janeiro também, né? Questão do PIB, né? É tão óbvio que a economia brasileira não está ruim. É só a gente usar o nosso lado empírico. É mais uma questão ainda que a produção não voltou. Você está faltando serviços, né? Você não consegue. Não é que não tem demanda, você não consegue muitas vezes comprar as coisas, né? Acredito que também muita gente não está querendo trabalhar, né? Para não perder os benefícios, né? Então, o índice de desemprego está alto, mas os amigos meus empresários estão falando que não consegue. Não consegue serviço, né? Então, acredito até que o governo devia, na minha opinião, né? Devia falar, tudo bem, mandar o benefício, pandemia e tal, claro, R$ 400 ajuda as pessoas mais pobres, né? Vamos dar o benefício, mas se você arrumar emprego, você não perde. Vai ao benefício até o final do ano, e você não perde, você arruma um emprego. Acho que isso seria uma boa medida para o Brasil. Limita o tempo, que esperamos que até o final do ano já esteja tudo resolvido. E também destrava essa questão, porque, pelo que eu estou vendo, aí tem, isso daí deve estar tendo algum impacto. E aí, Valdir, melhorou? Sarou da Covid? Foi de boa? Também a questão da Covid, né? Bastante casos. Aparentemente é mais fraco, né? Mas mesmo assim, vamos tomar cuidado, se vacinar, tomar a dose de reforço, né? Sem entrar na questão da política, tá? Consulta seu médico, tá? Esquece política de um lado ou do outro, né? Se você ficar aí pela internet, você vai pegar coisas de qualquer lado, você vai pegar informações ruins, né? Sempre quando você pega informação de pessoa radical, tanto de um lado como do outro, é ruim, né? Então, consulta seu médico de confiança. E chega aí num consenso baseado na ciência, que é o seu médico, tá? Daí, se ele falar que sim, você se vacina, E por aí vai, porque depois eu tenho alguns amigos médicos, né? Que eles estão falando que depois lá no hospital não toma CRP, né? Mas aí é tarde, né? Legal, valeu. A STP está falando sobre a abertura da boca do jacaré em relação ao Ibovespa e as small caps. O curso vai ser nesse sentido generalizado ou você vai abordar cada empresa que considera estar no paradoxo de lado? Eu não vou falar, STP, que eu vou abordar toda empresa porque tem um monte, né? Não vai dar tempo. Mas sim, eu vou dar. Porque o conteúdo é rápido, né? Para mim, dá paradoxo de lado, coragem, uma hora e meia, eu daria, né? Não tem muito. É uma coisa bem simples, né? É uma questão, aquela questão assim, né? É um conhecimento que não está disponível na nossa caixa, mas é de fácil assimilação, né? E depois eu vou passar o resto das horas dando exemplos ali reais, né? As principais empresas que a gente acompanha, assim, a gente vai fazer caso a caso. Até bom para vocês verem, né? Porque o paradoxo de lado e a ancoragem é cada caso um pouco diferente do outro, né? Então, bastante exemplos vai facilitar para vocês. Os meus cursos são sempre baseados em exemplos reais, né? Acho que facilita, né? Acho que eu vejo que vocês têm um alto grau de aproveitar o curso, justamente porque ele tem exemplos reais. Não tô chorando, não. Aliás, eu tô sempre na questão da bolsa, eu tô sempre tranquilo, né? Se a bolsa estiver caindo, eu tô tranquilo. Se estiver de lado, eu tô tranquilo. Se estiver subindo, eu tô tranquilo. Se estiver caindo, se tiver boas ações na sua carteira, você vai estar tá comprando um preço melhor. Não vamos falar barato aqui para não criar coisa, mas num preço melhor, né? Ó, tá caindo, você compra num preço melhor. Desde que você esteja boa empresa, né? Não adianta você estar tá caindo a Cielo, a Cogna, tá aí a coisa, e você está comprando mais barato numa empresa que está piorando. Se tiver de lado, tá bom, porque se a empresa for boa, tá no paradoxo de lado. E se estiver subindo, ela tá. Você tá tendo o retorno do seu plano, né? Comprar boas empresas e aportes regulares e dar tempo ao tempo. O Valdir está perguntando sobre o comunicado Onda Minerva. Eu quero falar para toda a comunidade Basta que vocês são meio covardes, né? Porque eu dei uma olhadinha lá na Basta, lá ninguém perguntou pro Basta, né? Vocês vêm perguntar para mim, né? Até falei, né? Deve estar cheio de pergunta lá na Basta, eu não vi nenhuma, né? Essa pergunta tem que ser feita pro Basta, não para mim. Mas vamos lá. Eu, particularmente, não achei nada demais. É sempre o racional que a gente tem que pegar, né? Se realmente o racional deles estiver certo, vai ser bom para Minerva, né? Vai para um mercado maior, né? Mais gente, mais fluxo, se precisar de dinheiro, o que for, né? Todas aquelas motivos das empresas irem para a bolsa no mercado maior também vai ser mais acessível para ela. E eles falaram que vai ter questões ali, vão diminuir custos, ter mais impostos mais baratos, né? Então a gente só vai saber se realmente eles vão atingir esses objetivos mais para frente. Então, não achei nada demais. Mercado também não achou nada demais, porque Minerva tá ali. Se eu pretendo fazer curso presencial esse ano, depende da pandemia, né? Valeu, Palmitão. Obrigado. O Máscara está falando, a bolsa em dólar está longe do topo histórico. E ainda assim vivemos no paradoxo de lado em várias empresas boas. Aportes e o financeiro diminuem. Não há contrassenso mudar de patamar, sim, está assimétrico, né? Com certeza. Está totalmente assimétrica a bolsa. A gente vai ver agora, mês que vem, os resultados das empresas, possivelmente bons, né? E cotações caindo, né? Então, o engraçado é o seguinte, né? Que numa época dessa, você não pode operar assim, nunca deve operar baseado em preço, né? Mas nessa época mostra que você não operar baseado em preço é muito, muito correto. Eu vejo muita gente que falava assim, né, que era contra a filosofia Basta e tal, eles são totalmente ancorados. Né, fundos, né, pessoas, cara do Twitter que eu acompanho, assim, dou uma olhadinha, porque é importante a gente ver assim como que a parte emocional, né, e comportamental, eu gosto de ver isso daí. Eles são totalmente ancorados, sabe? Ancoraram. Tal empresa vale 20, tá 5. Tal empresa de 15 não passa, tá 9. Tá entendendo? Então, é uma das razões que a turma está saindo dos fundos e está ficando líquido. Porque assusta, né? Você acha que a empresa vale 15, e quando ela chega a 14, você enche o carrinho, daí ela vai para 9, né? A pessoa não tem equilíbrio para lidar com isso. É muito óbvio que está acontecendo isso. A ancoragem está baseada em toda aquela turma ali da Fintuit, a grande parte ali tá ancorado ali, né? Fundos, não os fundões grandes, né? Mas alguns fundos pequenos que eu acompanho mais, né? Tão ancorados, tão você percebe, né? A pessoa tem que ficar lá o dia inteiro no Twitter falando, respondendo esse tipo de pergunta. Se a pessoa tem uma filosofia de investimentos igual a Baster prega, você não está tão preocupado. Aliás, você não está nada preocupado. É aquilo que eu falei, você está sempre tranquilo, né? Se cair, tá bom. Se ficar de lado, tá bom. Se subir, tá bom. Agora a gente vai ver agora, em março, abril, uma enxurrada de dividendos. Se vocês estiverem na empresa certa, vocês vão ver o quanto vocês vão crescer a carteira de vocês em número de ações, só replicando os dividendos. Vai ser coisa monstruosa, assim. Vai depender de vocês ter colocado as empresas certas na bolsa, né? Na carteira. Tranquilo, Sardinha. É que não tem problema nenhum. O Vipesta falando. Quando você adiciona uma ação nova na carteira, você coloca ela em percentual menor no Buster System ou fica aportando apenas ela nos meses seguintes? É uma questão pessoal, né? Eu não gosto de responder pergunta pessoal. O que serve para mim pode não servir para você. Né? Eu já fiz os dois jeitos, né? Normalmente quando eu saio muito da filosofia do beabá ali, eu me dou mal, né? Como eu falei esses dias aqui, né? Tinha uma ação 25, eu achava que ia crescer 100%. Eu fui lá e taquei o percentual lá em cima, fiquei reportando só nela, né? E a ação tá 12, 13 hoje. Ela continua crescendo 100%, né? Mas então, se eu tivesse ido devagarzinho, teria dado melhor. Mas também já me dei bem assim, então não tem muito. A 20 anos eu nunca estudei. Obrigado, Dr. RJ. O Ricon está perguntando, além dos materiais que na Baster você estuda por onde? Eu estudo balanço, né? Balanço que vai te dar vantagem, né? Você tem que ter um certo conhecimento e depois ir para o balanço. Porque no balanço que você vai pegar a prática, né? Você vai pegar o dia a dia, você vai saber o que funciona, o que não funciona. Porque em livro, em teoria, em curso que você faz, tem muita teoria, né? Mas ele não funciona para todas as empresas, né? Então você pode pegar aí qualquer curso, até o meu, tá entendendo? Por isso que no curso eu tento dar vários exemplos práticos e de várias maneiras diferentes, né? Porque se você for num curso e te dar dando uma fórmula para você, não vai funcionar para todos. Aliás, vai funcionar para muitas poucas empresas, né? Então, e uma fórmula, o que que a fórmula tem de ruim? O mesmo indicador que ela te coloca na ação, ela te tira da ação, né? Então você não precisa fazer nada disso, você só precisa identificar que a empresa é boa e vai gerar valor no longo prazo, tá? E acompanhar isso no futuro. Não tem muito segredo, né? E depois você vai para os balanços. Eu estava vendo, por exemplo, hoje o Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar está no PL de 3 e PVPA de 0,4, né? Eu falei, nossa, tá R$ 18, alguma coisa assim. Se você vai pegar pela performance, alguma coisa assim e tal, né? É uma coisa, mas ele está dando prejuízo. Quer dizer, todo esse retorno que ele está. Todos os indicadores baratos que aparentemente ele está, é por causa que deve ter tido algum trimestre forte ali quando ele fez a sessão com açaí, né? Porque nos últimos 9 meses está negativo. Então, são todas essas questões que você só pega abrindo o balanço, sabe? É aquela questão assim, que a hora que você vai olhar, você olha um PL3 com PVPA de 0,40, você quer trocar uma ação boa por ela. Não que o Pão de Açúcar seja ruim, não é ruim não, entendendo? Mas já que ele não está dando todo esse resultado para estar com esses fundamentos, certo? Não é a pedra de Roseta, por exemplo, não é o ovo de Colombo. Entendeu? Acredito até que seja uma boa empresa, entendeu? E sempre gostei do case, mas às vezes o fundamento te choca, parece que é ovo de Colombo, né? E a hora que você vai abrir o balanço, você vê a realidade. Daí evita de se fazer merda, né? Ah, não, tá bom. O Pão de Açúcar tá 18, eu vou comprar, certo? Eu gosto, tal, eu já tenho. Sei lá o motivo que você ia comprar. Mas evita de você vender uma empresa sua para entrar nela. Ou você pegar tudo em renda fixa e colocar nela. Ou jogar a porta nela durante 6 meses. Vai fazendo as coisas equilibradas, né? Então, o estudo do balanço sempre faz você ficar equilibrado. Estou em Brasília um tempinho aqui. O Icon tá falando, eu sofro ainda. Eu achei que você era de Belém, Léo. Eu achei que você era de Belém, juro. O Icon tá falando, eu sofro. Porque eu tenho um aluno meu que chama André Leão, de Belém. Achei que era você. Eu sofro ainda para entender os balanços. Sou novo na bolsa, cerca de 5 meses estudando aqui na Baster. Acho que agora é mais pegar a prática. Justamente. Vai lendo o balanço, a gente vai te ajudando. Você tem acesso à pergunta aqui pela Anabaster.com e vai fazendo os meus cursos, você vai se dar bem. Acho que todo mundo que fez os meus cursos, modéstia à parte, está muito bem, está muito tranquilo. As empresas que a gente fez o curso ali estão caindo, estão caindo. Está tudo caindo, né? Mas estão gerando valor, né, que é importante. Mais para frente elas se recuperam. Fomitão está falando que ele fez isso com uma empresa de locação entre 20 e 30 e agora está 15. Então, é o que eu estou falando. Deve ser a Movida que está falando. E não está nem 15, está 14, acho. Se for a Movida. Então você chega e fala assim, né? Ah, 20 está um preço excelente, né? Daí você compra 20 e carrega o carrinho, troca, tira a dinheiro na renda fixa ali, porque. Né? Se você for olhar os analistas falando, entendeu? Eles vão falar que a ação vale 40, 35. Então, qualquer coisa, qualquer prática, né? Qualquer pensamento prático, você vai falar assim: nossa, eu estou comprando 20 por 35. Mesmo que levar 2, 3 anos para chegar lá, né? É uma puta rendimento perto do que a renda fixa está dando, né? 6, 7% ao ano. Só que quando ela cai para 15, cai para 14, tá entendendo? Você não aguenta, você vende, tá entendendo? Uma que é ancoragem não quer dizer que ela vai chegar lá, né? Você pode pegar um preço-alvo de 35, não quer dizer que você vai comprar por 20 e vai chegar no 35. A Cielo tá aí para mostrar isso, né? Mas mesmo que ela chegue, você fica pelo meio do caminho se você fizer, se você sair fora do plano. Então, o cara que tem um bom plano, né? Ele vai falar assim: ah, a movida gera valor. Estou dando um exemplo, não estou indicando nada. A movida gera valor a 20, eu faço uma partezinha. Tá 14, eu faço outra, se o Baster System mandar. Tá entendendo? Tá bom. É que eu tô sempre falando. O investidor a longo prazo é sempre tranquilo. O Gabriel está falando, então não adianta o VPA estar na metade do preço se a empresa não está crescendo. Não adianta, né? O valor patrimonial por ação tem muita distorção, né? Então ele está sendo vendido por meio, não quer dizer que esteja meio na realidade. Mesmo que esteja, se a empresa não estiver crescendo, não estiver num bom momento, né? O mercado não vai pagar, né? O crescimento é sempre importante, a geração de valor é sempre importante. Não que o Pão de Açúcar não esteja gerando, se eu estou falando do Pão de Açúcar, porque eu só olhei assim o lucro líquido ali, né? Para ver por que que tava esse lucro líquido estava se mantendo, né? Para saber por que que tava um índice tão baixo assim. Mas depois que eu vi que tava negativo, mas eu não fui estudar para ver por que e tal, né? Campo Limpo. Mas você continua estudando Neogrid, acho que ela deixou muito a desejar na execução do funil, por isso que apanhou tanto, é mais uma que apanhou junto com todas as techs. É uma que apanhou junto com todas as techs, né? Mas quando a gente fez o Basta Webcast, ficou muito claro uma coisa, né? Ele já tem 90%, 95% do mercado endereçável, né? Então, quando a empresa vai na bolsa, né, e teve umas boas empresas que foram na bolsa, mesmo casinho da Neogrid. Teve dois casos que foram na bolsa ruins, nesses IPOs aí, né? O primeiro é igual. Sim, não digo ruim nesse caso, mas, né? Elas foram na bolsa com um case muito forte, né? O mercado interessável, um case legal tal. Mas não tem muito espaço para crescer, né? Já tem 90, 95% do market share. Então é baseado no MA, né? Só que como ela já tem 90, 95% do case. Eles vão fazer o MEI aonde? Né? Eles têm que fazer nos nichos, né? Porque no todo eles não conseguem, né? Então fazer no nicho é mais devagar mesmo, né? E são MEIs menos representativos normalmente. Então a turma foi para a bolsa precificando muito alto, né? Por isso que é importante você ter muito cuidado com a IPO, né? E tá aí, né? Esse é um caso que eu considero que a Neogrid, mas algumas estão nesse caso. Vão precisar se provar nos MEIs, né? Porque só o mercado endereçável dela já estava lá em cima. E tem uma outra parte que são as fake techs, né? Elas foram para a bolsa ali sem operação, sem plano, né? Resultados ruins, queimando caixa, né? Então aí, né? Tão tristes, né? Se você souber ler um balanço, né? E o pior, o mais triste de tudo isso é o seguinte, né? É que como é fácil ancorar elas, né? Você chega lá e fala assim, nossa, tava 10, agora tá 3, vou comprar, né? Mas era uma empresa que foi para pior cara. Uma empresa ruim, né? Então a chance dela se ir lá é alta. Não tô falando que é certeza, mas é alta. Então vai ter muita gente ancorando nessas fake techs aí. Muita gente. Então o estudo nelas é. Eu acho que a filosofia da Baster de não entrar muito em IPO é interessante, né? Não que não tenha alguns IPOs, a gente estudou vários ano passado que são interessantes e eu gosto deles, tá entendendo? Mas tem que ser muito bem olhado, tá entendendo? Porque uma grande parte deles, ou eles são bons e estão muito bem precificados, ou eles não são bons, né? Estão lá, estão indo para a bolsa, né? Aproveitando a maré. Então, acredito que quem soube escolher bem os IPOs tem vários excelentes, sabe? Excelentes mesmo. Mas a maioria não encheu os olhos, não. Então, eu concordo com o Baster. É difícil para a maioria saber separar o joio do trigo. O VPS só fica na dúvida na melhor forma de acrescentar ativos novos. Se devo portar apenas um ativo dentro de vários meses ou não, atualmente, devido ao porte no meio, aporto um ativo novo. Depende do grau de confiança que você tem nele, né? Sabe aquele. Você está portando porque você quer diversificar, não entende muito bem, está indo numa dica de alguém, bem devagarzinho, porque normalmente você vai errar, né? Não, eu estudei, gosto, conversei com a empresa, tenho uma grande confiança nela. Você pode um pouquinho mais rápido, né? Mas sempre respeitando o Buster System. Bom, então tá falando, mas é o que você fala, tem que ter conhecimento, senão não aguenta essas oscilações, justamente. E posições certas em cada tipo de empresa, né? Você ter lá 5% do Banco do Brasil, você aguenta a queda no Banco do Brasil. Você ter 5% numa empresa que você não conhece direito e tal, você não aguenta a queda nela. Eu não entendi a diferença do azulzinho para outra aqui, mas tudo bem, eu vou responder todos. Você tem tantas ações na carteira? Você acha que o Brasil dá para ter 30 ativos boas e pimentinhas? Hoje tem 120 empresas na bolsa que você pode escolher tranquilamente. Isso sem contar, né, aquelas BDRs e tal, né? Mas temos 120 empresas tranquilamente que você pode escolher. Depende do seu grau de conhecimento. É, se você gosta do IPO. Aliás, essa questão de ter 120 empresas é o que está deixando um pouco difícil agora, né? Porque você começa a ver sorvete de morango, né? Então você vai olhar as empresas, todas elas é sorvete de morango. Então você quer chupar todas, né? Então, é complicado, né? Então você tem que ter uma máxima nessa época, entendeu? Só colocar na carteira alguma coisa que for melhor do que você já tem, principalmente para quem já tem uma carteira grande, tá entendendo? Só porque você vai ter um sorvete de morango ali, tá entendendo? Vários, né? Que você nunca chupou, digamos assim. Mas se na sua carteira você tem um sorvete de morango com cobertura, não tem sentido você chupar um sorvete de morango se você tem uma cobertura, né? Esse pensamento é super importante, eu acredito. Porque tá dando vontade, mano. Tá dando vontade de pegar, sabe aquela sorveteria que tem 200 sabor? Você faz cara uma bola de cada um, tá entendendo? Então nessa época tá meio complicado mesmo. É tudo questão de coisa comportamental, né? Emocional, que atrapalha bastante a gente muitas vezes. O Zuzo está falando, nas construtoras, o valor de terrenos e apartamentos entra no patrimônio líquido pelo preço de custo? Entram, né? Mas o apartamento não, o apartamento é pelo preço de venda, né? Mas a questão da construtora é justamente você saber fazer a nave. Se você souber fazer a nave, até eu dei uma aula ontem para um aluno. Para ensinar ele a fazer a nave particular, nessa época vai ser um construtor, vai ser uma época, sabe? Porque não é a questão de você, como eu falei, não é a questão de você, tá barato e vamos encher o carrinho, não é isso. Mas se você souber acompanhar a nave de construção, souber fazer a conta e você faz em 10 minutos, se você souber fazer. Para você ter uma ideia, eu fiz a nave, né, e liguei na construtora. Eu perguntei, e tava assim, 0,20, 0,25. Eu falei, não pode ser, tá errado, né? Daí eu liguei na construtora, perguntei qual é a nave, batia certinho com o meu. Tá entendendo? Então é muito simples fazer, né? Deu R$ 1 de diferença. O meu tava 16, o da construtora tava 15, porque eles fizeram a valor presente e eu não fiz. Né? Porque eu nem precisava, né? Mas é legal, né? Se você souber fazer essa conta, é uma vantagem. Porque Para a consultora não é o patrimônio líquido que. É claro que nessa época você está comprando abaixo do valor patrimonial, que é melhor ainda do que você comprar abaixo da nave, é óbvio. Porque o valor patrimonial para a construtora é bem incrível. Como eu sempre falei, banco e construção civil, né? Banco é mais um pouquinho menos a construtora. Mas se você conseguir enxergar a nave, porque o valor patrimonial ele mostra mais ou menos como a empresa está hoje. A nave ela mostra como é que ela está com todas as entregas, né? Com todos os apartamentos prontos, né? Então dá uma diferença enorme. A da EZTEC mesmo que está no balanço, a EZTEC está sendo vendida por 18 hoje, e lá no balanço está 44. Tá certo que aquele 44 lá eu não concordo. Eu acho que é 35. Porque eles deram uma rodada de crescimento lá antecipada, né? Mas mesmo assim, 35 para 18, né? E o valor patrimonial está 19, então dá uma diferença enorme, né? Então é assim, né? O valor patrimonial mostra hoje, a nave mostra no futuro, mas não é o futuro assim, a empresa precisa lançar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, é um futuro só dela monetarizar o que ela já lançou, né? Por isso que eu não concordo com os 44 da EZTEC, porque esses 44 seria com todos os lançamentos do Guides que ela não fez, né? Então eu concordo só com o que ela já fez, porque ela já fez a 35, na minha conta. Basta acertar aqui, vamos marcar a caixinha moderador quando for perguntar para o Mille. Que fica marcado em azul para facilitar para ele. Não, Baster, eu só queria saber o que que é o azul. Para mim não está dificultando nada. Eu já sabia que tem que dar preferência para o azulzinho, né? Mas eu respondo todo mundo. Todo mundo aqui é Baster Blue, né? O Zuzu está falando. Ele acha meio esquisito esse negócio de jogar os terrenos pelo VGV na nave. O que você acha? Ele até que faz isso? Não, não. Se tivesse jogando pelo VGV na nave, a nave estaria R$ 200. Tá entendendo? Não tá jogando, não. Você que tá confundindo. O que eles fizeram foi jogar o VGV dos próximos lançamentos na nave. Isso eu ajusto. Eu não dei. Porque tudo bem, é crível, é crível. Tá entendendo? Vai acontecer? Possivelmente vai acontecer. Mas eu prefiro uma conta mais conservadora. Sempre uma mais conservadora é melhor. O Simprão está falando que ele mandou e-mail para alguma consultora que ele é sócio e todos responderam o valor da nave. É legal. Mas como eu falei, é melhor você saber fazer, né? Porque sabendo fazer, você tira alguma distorção, né? Porque a consultora, às vezes, ele faz uma metodologia menos conservadora e você pode fazer mais conservadora. Quanto mais conservador for, mais melhor vai ficar para você. Não, não. O VGV na nave, ele vai, não é 2, 3 anos. Se ele lançou, o VGV já vai direto na nave, né? É óbvio, né? Ele lançou, o terreno valia 100 milhões. Ele lançou um empreendimento de 1 bilhão, aquele 1 bilhão vai para a nave, né? Vai demorar 3 anos para ele monetarizar isso daí, né? De uma maneira ou de outra. Mas a nave, né? A nave é assim, né? É quanto a empresa tem para receber e quanto ela tem para pagar. Se ela tem só o terreno, ela só tem 100 milhões para receber. Se ela lançou 1 bilhão, ela tem 1 bilhão para receber, né? Então está correto lançar pelo VGV, do que ela lançou, né? Não o Nanny Bank, porque o Nanny Bank ela não lançou ainda. Basta, quando for pergunta para vocês, marcam e ficam em azul. Porque aí quando for gente batendo papo sem ser pergunta para você, você não precisa ficar lendo. Se quem fizer a pergunta para você usar azul, fica bem mais fácil para você ter. Ah, legal. Bem legal. Eu sou mais lento para aprender essas coisas, mas eu vou aprendendo. Aliás, que isso daí é simples, já entendi. Pessoal, vamos lá fazendo perguntas. Senão eu vou almoçar. Eu já comecei uns 15 minutos antes, justamente para dar tempo de vocês perguntarem tudo até uma hora. Não, nessa parte eu sou lento, Basta. E outra coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: você sempre fala que você é lento, porque se você for lento mesmo, o outro não vai dar o desconto para você. Se você não for, você vai falar: nossa, o cara não é tão lento assim. Não tem sentido você falar que você é o cara, né? Mesmo porque eu não sou, né? Tranquilo, Riff. O Câmbio tá falando, Basser, o livro sobreviva com suas ações. Ficou show na nova edição. Parabéns. É, o Basser. O livro do Basser é muito, muito. Ele salva muitas pessoas, com certeza. Né? É, eu acredito que nem eu falo o seguinte, né? Quando a bolsa tá na alta, todo mundo fala assim, ah, né? Cara lá, tal, não sei lá. Mas quando a maré abaixa, o que sobra é isso aqui. Como eu tô falando, eu tô olhando o Fintuit, né? A ancoragem no Fintuit é uma coisa absurda, mas absurda. E eles estão ancorando tudo: criptomoeda, fundo imobiliário, ações, sabe? E tem ancoragem, e não é ancoragem só de empresa ruim, tem ancoragem de empresa boa também, né? Que falar a verdade, eu nem sabia que existia, eu fiquei aprendendo agora aqui, esse mês aqui, né? Eu vou incorporar no curso. Porque eu vi dei tanta aula esse mês aqui em particular e conversei com várias pessoas aqui que eu vi que vocês estão ancorando pessoa empresa boa, vocês vão se dar mal também, né? Então o que sobra é a filosofia Baster, né? E vocês têm que fazer uma coisa só, uma, colocar boas empresas na carteira, só isso. O resto a filosofia Baster faz. Ele não faz milagre, né? Se você fizer uma carteira ruim, né? Então, só uma. Vocês têm que se dedicar a uma coisa, colocar empresas boas na carteira. Então, a Minerva. Eu acho que essa pergunta deveria ser feita pro Baster, né? Porque ele que roda a baiana com isso. Mas como vocês são meio covardes, assim, não fazem a pergunta lá, faz. Para mim, tudo bem. Até fui olhar lá para ver se vocês tinham feito a pergunta lá para ver a rodada de baiano, não vi nada. Não sei se eu não achei, mas eu não vi nada. Então, é difícil você falar assim no futuro o que que vai acontecer, né? Mas o plano em si, sem contar essa parte de CBDR, né? Essa parte aí, né? Tô falando a parte prática. Não achei ruim, né? Porque a empresa vai para um mercado maior, com mais gente, vai ter acesso a mais capital, mais acionistas, tal, né? Sempre se restringe se a empresa for boa ou não. O que pegou é o seguinte: o racional que eles deram, né? É que justamente vão ter mais gente, vão ter mais acesso, vão estar no mercado maior, né? E fora isso, eles falaram que vão pagar menos imposto, que eu não sei o porquê, porque, né, mas sei lá. Depois a gente faz a pergunta para eles no próximo Basta Webcast, por que eles vão pagar menos imposto, vai ter menos custo. Então, se isso deve acontecer ou não, a gente só vai saber no futuro, né? Então, não achei nada de mais, nem de menos, né? Claro que vai ter uma questão aí de BDR, não sei o que lá, tal. Isso daí. Cada pessoa. Alça, não, eu não acompanhei, não. Mas tá bem indicada no Fintuit, a aliança, né? Mas eu não. Acredito que todos os shoppings, se não tiver novos fechamentos, tal, com essa pandemia nova aí, eles já estão bem. Com a receita bem lá em cima já, né? Agora, quanto o mercado bateu, se tá isso, aquilo, eu não sei, que eu não acompanho o setor. Ancorar em cripto é engraçado? Não é, a cripto é a coisa mais fácil do mundo. É muito mais fácil você ancorar em cripto do que em ações. Então, porque em ações você tem um racional, né? Você dá uma ancorada na Cielo 40, mas você pode estudar a Cielo, você fala, não, opa, ação tá 20. Eu tava comprando porque achei que valia 40, mas eu estudei o balanço, eu vi que não vale. Tá entendendo? Agora, a cripto você não consegue, porque ela não tem valor intrínseco, tá? Então, ela estava 70, hoje está 40. É a coisa mais fácil do mundo você ancorar ela com 70. Entendeu? Não que ela não vá, suba para 70, 150, 200, sei lá. É como eu falei, não dá para você saber porque não tem valor intrínseco, não dá para você ter uma média. Porque a 40 agora ela pode estar tá muito cara, pode estar tá muito barata, pode estar tá no preço, sei lá, depende do. Né? Então, é mais fácil você ancorar em cripto. Né? Se você. Porque na teoria você estava pagando 40 numa coisa que estava 70. É muito, muito mais fácil. Eu acho que a criptomoeda é um excelente investimento hoje para quem faz a filosofia Baster. Quinhentão por mês, R$ 1.000 por mês, e larga lá, deixa que suba, desça, não sei lá tal. Se der certo, você está dentro, se der errado, você perdeu um pouquinho. Tá entendendo? Acho que nossa, a filosofia Baster faz super sentido para a criptomoeda. O Vacarelli está falando, essa abordagem no Mille sobre o sorvete de morango foi muito feliz. Eu já me peguei duas vezes lamentando que não conseguiria fazer aportes nesse mês, justamente olhando a situação atual. É, justamente, porque você vai olhar o mundo inteiro das ações, tem 120 empresas boas na Bolsa hoje? Tem. Certo? Claro, depende do seu grau de conhecimento. Se você tiver pouco conhecimento, é 30, 40. Né? Mas se tiver um alto grau de conhecimento, é 120. Sua carteira tem 25 ações. É lógico que você vai ficar com vontade de comprar. Você tem 100 ações, você vai ficar com vontade. Então, não tem sentido você só ficar comprando sorvete de morango por comprar. Ele tem que ser só um sorvete mais gostoso que aquele que você já está tomando. O compro seguro está falando. Você disse que governança nos primeiros crivos. Você também fala bem da JHSF. Você não se preocupa com transações entre partes relacionadas, apontadas pelo auditor nos últimos balanços? Não, não me preocupo. Não me preocupo porque já perguntei para o presidente várias vezes, ele me explicou, né? E é uma coisa normal, na Zetec, várias vezes os controladores compraram apartamentos lá a preços de custo, praticamente. Entendeu? De custo que eu estou falando é um preço. Né? Não lembro agora se foi de custo, foi um pouquinho mais caro, mas é várias vezes a Zetec, os diretores compraram apartamentos lá na outras empresas também, porque pensa bem, né? Se o cara que é presidente, diretor da empresa, não for comprar o produto dele. É aí que fica meio esquisito na minha cabeça. Então vai ser uma guerra, né? Uma guerra de. Um cabo de guerra, né? Entre o que o mercado acha e a realidade, né? Quem tiver certo. O patrão já deve estar em Portugal já gastando dinheiro da Petrobras. Com certeza. E quando o dividendo é maior, assim, até ele vai para Paris, ele vai dar uma chacoalhada lá na Europa. Eu já vi foto dele lá em Paris, tá? Ele deve estar por lá. Faz sentido, mas realmente falta clareza na comunicação da companhia? Não acho, não acho. companhia está sempre ali na Baster, é uma companhia que está sempre aberta, você liga, você manda lá. Se eu mandar um WhatsApp agora para o presidente, ele me responde em 2 minutos. Claro, se for uma coisa que não seja ilegal, né? Como eu nunca pergunto nada ilegal, em 2 minutos ele me responde. É a empresa que faz isso. Tem. Então, acredito que a governança deles não. E outra coisa, né? Eles melhoraram a governança. O conselho deles está muito melhor, né? O que eu falei? O mercado tá achando que tem um cemitério escondido no armário. Tá entendendo? Se o mercado tiver certo, é uma coisa. Se tiver errado, é outra. Vamos ver quem tá certo. O mercado, né? Ele vai jogando as coisas, né? Ele vai fazendo as coisas, arbitrando isso, aquilo, fazendo isso. Você vê ontem, né? Ontem saiu a piada login, né? O que tinha de gente ancorado nos 25 alavancada era coisa impressionante. Daí chegou lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma piada de 67%. Então você tinha lá 1.000 ações, eles compraram 670 ações suas. Isso da pessoa que tinha ações a login. Imagina quem estava ancorado, alavancado. Daí o que aconteceu? Daí numa empresa que fez o OPA 25, a ação fechou 21 ontem. Por que isso? Né? Por causa dos espertos. Né? Então, é assim, né? O cara que é acionista do login. Sei lá, ficou tranquilo, vendeu 67%, ele achou que não ficou com o resto lá. Alguém encontrou uma excelente empresa. E é engraçado que a JHSF ela põe em tudo quanto é lado, né? E eu não acho ruim, não, né? Não tô achando ruim. Mas as empresas que realmente fazem problema de governança, ninguém toca no assunto, né? Teve umas par que fizeram esses 2, 3 meses aqui, né? É, compra segura. Manda um e-mail lá para o JHSF que eles vão te responder. Então, mais alguma pergunta ou vamos almoçar? Parece que eu não tô com fome. Tô tomando aquele Saxenda lá. É, a MSC lá, ela fez OPA, 67% das ações. É que para mim não dificulta esse negócio de azul e outra cor. Eu acredito que mais lá no chat do Basque que tem mais gente, eu percebi que a negada fica com conversa paralela. Aqui é quase a turma não fica, então não tem grande problema. A turma começa a encher o saco do Abassi. Ontem mesmo, quarta-feira, eu acompanhei um pouco lá do chat dele. Eu vi que tem muita conversa paralela, muito chão de saco lá, então realmente atrapalha. Mas aqui não atrapalha, não, fiquei bem tranquilo. É, o Itaú fez uma comprinha essa semana, mas eu nem vi, nem olhei muito bem o que que era. Eu tô estudando para tirar a CNPI, então. Tava olhando, Eternita, o 3H tá falando e voltou a dar lucro. Você está acompanhando o que mudou? Mudou que a empresa voltou a dar lucro, mas faz tempo já, né? Agora mesmo. Eu não acompanho, mas esses dias aqui estavam falando que diminuiu o lucro. Eu não sei se é verdade ou não. Uma empresa quando está na repartição judicial, é melhor a qualquer coisa, ela bomba, né? Normal. Mas o quanto melhor, eu não sei, que eu não acompanho. Tranquilo, Thiago. É, como está falando, o mercado trata risco igual volatilidade. Eu gosto de abordagem engenharia. Risco igual probabilidade de perda versus impacto na sua carteira. Ou seja, você estudando as empresas diminui a probabilidade. É, concordo com você, tá? Mas é muito mais fácil você se afastar do mercado, né? E aproveitar a distorção do mercado. O mercado fez assimetria, você aproveita, né? E você vai aproveitar justamente isso, se você tiver estudado as empresas que você acompanha. Fugir da ancoragem, né? Nessa época que se ancora. Eu tenho um aluno meu que ele estava assim, né? É, 50 mil dólares, ele estava enfiando o pé na jaca no Bitcoin. E 4 mil dólares na outra, na Ethereum, né? Então ele tinha acordado, 70 mil para 50. 50 ele estava enchendo o carrinho, né? Eu acredito que ele não vai se dar mal se realmente a empresa, né? Porque ele tem dinheiro e tal, né? Mas se ele não tivesse ancorado nos 50 mil, tivesse seguido, sei lá, eu nem sei se tem filosofia Bassar na criptomoeda. Mas tivesse usado assim, o mesmo pensamento, tivesse fazendo os aportes regulares ali, comprado muito mais barato. Então, esse é um aprendizado que você vai pegando, né? Então, se você ancorar hoje, né? Eu estava falando isso com um amigo meu ontem, né? Eu não compro uma ação de uma empresa que talvez vai melhorar. Eu dei o caso da Cielo. Tá entendendo? A Cielo é uma empresa que ela não vale R$ 2. Tá entendendo? Pelo resultado. Não vale, vale mais. Tá entendendo? Sei lá, R$ 3, R$ 3,50, né? Ela tá lá R$ 2 porque, por causa que a bolsa tá despencando. Se tá despencando as boas, imagina uma que não é tão boa, né? Só que você vai encher o carrinho de R$ 2 porque ela vale 3. Uma que você não sabe se está certo. Certo? E a outra questão é a seguinte: tem empresas que se você fizer essa conta, você tem um upside muito maior. Então, por que que você vai entrar numa empresa ruim? Entendendo? Que é ruim. Entendendo? E a gente está vendo que nem as boas do setor continuaram boas. A gente está vendo que as outras que falaram assim, falasse, nossa, só se ela ficou ruim. Não, agora tem várias que estão ruins, né? Então, não tem sentido, né? Se você entra no IRB, por exemplo. O IRB é uma empresa que eu acredito que ela vai ficar boa. Tá entendendo? Mas qual que é o upside dela, né? Então, você está entrando no IRB, Porque ela valia 40, tudo bem, mas ela não vale 40, nem chega perto. Tá entendendo? Então as boas com upside maior já estão baratas, já estão com upside maior. Por que que você vai arriscar? Não tem sentido nenhum. Entendeu? Então você tem que saber bem a ancoragem. Você tem que entender muito bem a ancoragem. Porque a ancoragem destrói. Porque se você seguir a filosofia Bassett, o freio da filosofia Bassett te ajuda, né? Quarentena e tal. Mas a maioria das pessoas não seguem. Elas dão uma roubadinha na filosofia Bassett. Principalmente quando na coragem, né? Diversificando, tem que se diversificar com qualidade. Não concordo. Porque se você diversificar mal, né? Então acho que você tem que diversificar bem. Como eu falei, tem 120 empresas boas. Só que não adianta você só comprar elas, porque ela tem que fazer parte do seu perfil, senão você não aguenta ser sócio delas, né? Então, se você tem que saber mais ou menos qual é o seu perfil e montar uma carteira baseada no seu perfil. Daí, se o seu perfil for mais conservador, não vai ter 120, vai ter 30, 35. Se for um pouquinho mais arriscado, vai aumentando, né? E baseado no seu conhecimento também. O Arga está falando, com seus títulos e estudos recentes dentro do mercado, você consegue ver uma forma mais basteriana de classificação de perfil do investidor? Se você for Baster Blue, Baster Sangue Azul, né? Você vai ser bem conservador ali, né? Um pouquinho, né? Entre conservador e moderado, né? Acredito que seja uma boa. Acredito que seja um bom plano de investimento se você ficar ali perto do moderado, né? E coloca umas duas, três pimentinhas na carteira, bem estudadinhos. O 3H tá falando, M. Dias, por exemplo, deu uma pequena queda no lucro, mas continua boa. É, continua. É mais fácil falar do que fazer, né? Diversificar empresas boas, né? As pessoas vão ter dificuldades porque o emocional das pessoas jogam contra, né? Eles vão querer pegar o IRB caindo, a Cogna caindo, né? Vão entrar lá no Fintuit e vão ver a próxima oportunidade, né? Tem um amigo meu que está olhando fundo, né? Então ele está entrando em duas empresas forte, porque os fundos estão comprando. Mas eu falei assim, mas a empresa não está boa. Não está ruim, mas não está boa. Essas que você já tem na carteira são boas. Por que que você vai entrar em duas? Ah, não, porque os fundos estão entrando, eles sabem mais do que eu. Nem sempre. A maioria dos fundos perde a Bovespa. E outra coisa, né? Você só consegue enxergar o que o fundo está fazendo 3 meses depois, né? Ele já pode ter saído da empresa. Bem, pessoal, tá meio devagarzinho aqui agora. Vamos encerrar então, tá? Tomem cuidado. Pandemia tá acabando. Não vamos nos infectar justamente agora, né? Claro que se acontecer, aconteceu, mas vamos tomar cuidado, né? Eu, particularmente, eu acredito muito na prevenção do próximo, né? Você não se protege por causa de você, se protege por causa do próximo, né? Então, o coletivo é maior do que o individual. Então, é meu pensamento. Que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho 35 anos, sou saudável. Bem, semana passada a gente viu uma modelo de 18 anos morrendo, né? É, pode acontecer, mas tudo bem. Mas daí você se esquece que você tem pai de 60, avô de 80, né? Um parente seu com comorbidade, né? Então vamos tomar cuidado pela gente e pelos outros. Consulte os médicos, né? Tchau, bom final de semana para vocês.